Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 13 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Niantic, que anunciou um teste interessante lá no Pokémon GO. O que rola é que ela tá começando a deixar o pessoal sugerir áreas que podem virar Pokéstops, o que deve resolver um problemão, né? Que é a falta de Pokéstops em cidades pequenas ou umas áreas mais rurais, né? Áreas mais isoladas. Aí, pra fazer isso, ela tá começando a deixar os jogadores a partir do nível 40 mandarem sugestões de Pokéstops, e a sugestão tem que incluir uma foto e uma descrição do lugar, pra nem a gente poder analisar, né, ver se vale a pena. A empresa disse que o ideal é que o pessoal sugira localizações como parques, bibliotecas, partes bem movimentadas ou um monumento característico da cidade, e nesse momento o teste tá rolando só no Brasil e na Coreia do Sul. Os links dos detalhes estão aqui na descrição. E ainda sobre jogos, a Nintendo finalmente anunciou a data de lançamento do serviço Nintendo Switch Online. Ela falou que a plataforma chega no dia 18 de setembro, ou seja, terça-feira que vem, e explicou também que vai oferecer um trial de uma semana para o pessoal decidir, né, se vale a pena pagar. O Nintendo Switch Online é tipo uma PSN ou Xbox Live do Switch e vai custar 4 dólares por mês, 8 dólares por trimestre ou 20 dólares por ano, e também vai contar com um plano familiar anual que inclui até 7 pessoas e vai custar 35 dólares. E enquanto isso, no mundo da segurança digital, um pesquisador descobriu que um ataque hacker conseguiu transformar quase 300 mil roteadores da MikroTik em mineradores de criptomoeda. Ele falou que, apesar dessa falha ter sido corrigida já pela empresa faz uns meses, pouca gente atualizou o roteador para conseguir eliminar essa vulnerabilidade, e além disso ele encontrou já mais de 60 variantes para essa infecção aí que está sequestrando os roteadores. O que esse ataque faz é incluir um minerador de criptomoedas em todos os sites que a pessoa visita, e um dado importante e bem preocupante também que a maioria do pessoal afetado mora aqui no Brasil. Aí, como eu falei, a boa notícia é que o update saiu faz um tempo, já saiu em abril desse ano, na verdade, então caso você tenha um roteador da MikroTik, eu sugiro que você dê uma espiada aqui no link na descrição, que ele pode ser bem útil pra você. Bom, e já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que o Nubank reportou que fechou o primeiro semestre desse ano com faturamento de R$504 milhões, aumento de 112% ano sobre ano, mais um prejuízo de R$51 milhões, que foi uma perda 30% maior do que no começo do ano passado. O Nubank falou que esse prejuízo foi resultado dos investimentos que eles têm feito, né, entre expansão internacional e captação de novos clientes, e explicou também, né, que o saldo negativo na verdade era esperado já por conta desses investimentos e os frutos deles na verdade vão começar a aparecer aí no médio e longo prazo. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde a comissão do conglomerado aprovou um pacote bem polêmico de leis a respeito lá da proteção de copyright. Agora, para isso virar uma lei de verdade, né, falta mais uma votação que vai acontecer em janeiro do ano que vem, e dentre as novas regras estão o artigo 11, conhecido como imposto do link, e o artigo 13, conhecido como filtro do upload, e o que rola é o seguinte. O imposto do link determina que os sites têm que garantir o direito de linkar para algum outro site, até copiar e colar um parágrafo vindo desse site, e esse outro site, por sua vez, pode cobrar para poder liberar essa postagem. Então, na prática, né, se alguém quiser postar, sei lá, um link para uma matéria da Bloomberg, então colar um parágrafo da Bloomberg no próprio blog, o blog tem que pedir permissão para a Bloomberg, e a Bloomberg, por sua vez, pode cobrar para poder fazer essa liberação. Já o outro artigo, né, que é o artigo 13, conhecido como filtro do upload, joga para as redes sociais a responsabilidade de impedir o espalhamento de materiais com copyright, o que na prática, né, significa que vai caber ao Twitter ou ao Facebook, por exemplo, identificarem e removerem fotos e vídeos que contenham lá o copyright de algum artista, coisa desse tipo. E isso inclui até mesmo os memes, né, que todo mundo posta aí, com cenas de séries, de filmes também, na internet afora o dia inteiro. Tô bem curioso para saber como isso vai acontecer na prática. Aí, por fim, sobre essa nova lei, também tá previsto um aumento nos pagamentos de copyright que plataformas tipo a Netflix e a Amazon têm que fazer para estúdios de TV e de cinema, e é bem provável, né, que isso resulte no aumento dos preços das plataformas de streaming de vídeo, pelo menos lá na Europa. E, por fim, sobre o continente, pintou uma outra proposta de lei que prevê multas pesadíssimas como forma de combate ao terrorismo. O que rola é que essa lei dá 24 horas para sites tipo o Google, Facebook e Twitter removerem conteúdos que promovem o terrorismo, e caso eles não façam isso, eles vão ser multados em até 4% do faturamento global da empresa no ano anterior, que é bem pesado, mas acho que aí vai funcionar, né? Eles vão ter que se mexer para remover. Bom, e já que eu citei redes sociais, deixa eu comentar que o Instagram tá começando a testar uma iniciativa de combate a vício em algumas drogas, pelo menos. O que rola é que alguns usuários que procuram lá por opioides e outras substâncias, né, no Instagram estão se deparando com um aviso, e nesse aviso a rede fala que sabe que essa é uma situação bem complicada. Aí o que acontece é que o Instagram não exibe as fotos lá, os resultados da busca logo de primeira e dá a opção da pessoa tocar no botão para ser levada para um site, né, para uma lista de sites, na verdade, que podem ajudar a pessoa, mas também dá a opção da pessoa ignorar aquele aviso, né, abrir as fotos mesmo assim. E enquanto isso, na Microsoft, pintou uma notícia que eu achei bem decepcionante, na verdade, de um aviso que está aparecendo no beta da próxima atualização lá do Windows 10. O que rola é que agora, quando a pessoa tenta instalar o Chrome ou o Firefox, né, o Windows 10 mostra lá um alerta que ocupa a tela inteira, e esse alerta fala que o usuário tem já o Microsoft Edge com o navegador mais rápido, né, mais seguro, para conseguir usar lá no Windows 10. Aí ele oferece duas opções, né, que são abrir o Microsoft Edge ou então seguir com a instalação do navegador da concorrência, e logo embaixo, né, tem um texto que fala que se o usuário quiser, ele pode desligar esses alertas lá nas preferências do sistema. E não, né? Bem feio, Microsoft. Faz isso não. Bom, e agora o assunto é a Apple e aquele evento dela, né, que ela fez ontem lá em Cupertino. No fim das contas, o evento confirmou, né, muito que tinha sido vazado já nas últimas semanas, a começar pelo novo Apple Watch, que conta agora com uma tela 35% maior no modelo menor e 32% maior no modelo também, né, modelo maior. Aliás, a tela agora tem os cantos arredondados para otimizar o espaço que ela consegue ocupar e os relógios aumentaram só um pouquinho de tamanho, indo para 40mm e 44mm, mas boa notícia, né, mantendo a compatibilidade com as pulseiras atuais. Aí o novo Apple Watch tem alguns mostradores novos, né, já que cabem mais informações na tela de uma vez só, e ele também conta agora com um sensor de eletrocardiograma que usa a coroa digital e o hardware na parte de trás do aparelho para medir lá os impulsos elétricos do coração do usuário. Com isso, agora ele vai conseguir detectar a fibrilação arterial e vai alertar a pessoa, né, quando achar aí essa arritmia para que ela possa saber o que está acontecendo e tomar alguma providência. Bem útil isso aí. Aí, além disso, agora o Apple Watch tem detecção de queda com ligação automática para serviços de emergência, tem feedback tátil na coroa digital, tem um volume máximo um pouquinho mais alto e a tela também ficou um pouquinho mais brilhante. O Apple Watch ganhou uma opção de cor dourada para os acabamentos de alumínio e de aço inoxidável e vai custar a partir de $400 para o modelo só com GPS e a partir de $500 lá para o modelo com GPS e sinal de celular. Seguindo com os anúncios de ontem, a Apple mostrou três telefones novos, são o iPhone XR, o iPhone XS e o iPhone XS Max, os nomes meio estranhos, né? O iPhone XR, na verdade, é parecido, né, com o iPhone X, só que a tela dele é de LCD ao invés de ser de OLED. Ele tem 6,1 polegadas, tem 64/128/256 GB de espaço, vem nas cores preta, branca, vermelha, azul, amarela ou coral, que é tipo um cobre meio salmão, e vai custar a partir de $750. Vale registrar que ele não tem 3D Touch, então reconhecimento é tipo do iPad, né, que a pessoa toca e espera um pouquinho para ativar o recurso complementar, mas por outro lado, apesar de na parte de trás ele ter só uma câmera que é bem protuberante, por sinal, ainda assim ele consegue fazer as fotos com fundo borrado, ele faz isso por software e não por hardware. Agora, em relação aos dois outros iPhones que a Apple anunciou, foi o seguinte. O iPhone XS normal tem 5,8 polegadas e o XS Max tem 6,5 polegadas, e pela primeira vez, tanto o modelo maior quanto o modelo menor tem exatamente o mesmo hardware, não tem diferenciação nenhuma. Isso quer dizer que os dois têm um novo chip, né, que é o A12 Bionic de 7 nanômetros. Os dois têm duas câmeras de 12 megapixels cada na parte de trás, né, as duas têm estabilização ótica também, sendo que a grande angular tem abertura de 1.8, a teleobjetiva tem abertura de 2.4, e os dois também tem uma coisa que eu, pelo menos, achei bem bacana que a Apple mostrou, que é um ajuste lá de profundidade de campo. O que rola é que o usuário consegue tirar a foto e depois, né, na edição, consegue ajustar a distância focal, ou seja, escolher se ele quer que o fundo fique mais ou menos borrado, o que é claro que já tem aplicativo que faz isso, tem telefone também que faz isso, mas agora chegou do jeito nativo lá no iPhone, então bastante gente vai conseguir usar, achei bem bacana isso aí. E ainda sobre os dois aparelhos, né, eles vão ganhar compatibilidade com dois números de telefone, e a Apple explicou que o primeiro chip é o chip normal, que entra na lateral, lá na bandejinha do iPhone, e o segundo chip é um eSIM, que é tipo um SIM digital que vem integrado lá, que o Apple Watch está usando já para Apple Watch LTE. A Apple disse que está trabalhando já com as operadoras para agilizar a adoção disso ao redor do mundo, e explicou também que só na China ela vai lançar uma versão especial do iPhone com duas entradas de chips, que não tem nada de eSIM lá na China, isso não rola por lá. A Apple falou que os dois aparelhos vão chegar nas cores prata, dourada e cinza espacial, nas opções de 64, 256 e 512 GB de espaço, e vão custar a partir de $1.000 para o modelo menor e $1,100 para o modelo maior. Agora, como sempre, né, não tem nada de informação ainda sobre preço ou data de lançamento disso tudo aqui no Brasil, mas lá fora, a pré-venda dos iPhones XS e XS Max, também do novo Apple Watch, começa amanhã, sexta-feira, meia-noite da Califórnia, que dá 4 da manhã no horário de Brasília, e o lançamento mesmo está marcado para 21 de setembro, ou seja, sexta-feira que vem. Já o iPhone XR entra em pré-venda lá fora dia 19 de outubro, com as vendas marcadas para o dia 26 de outubro. E por fim, né, ontem a Apple também liberou o beta final do iOS 12, tvOS 12 e watchOS 5 e falou, né, que o lançamento mesmo aí para todo mundo acontece dia 17 de setembro. Agora, como já virou tradição, né, o Loop Infinito vai lá para a Austrália para pegar os novos iPhones, o Apple Watch também, assim que eles saírem para fazer unboxing, hands-on, primeiras impressões e tudo mais. Então fica ligado lá no canal do Loop Infinito no YouTube e aproveita para se inscrever, né, caso você não tenha feito isso ainda. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!